Ei, hey, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, e a moda tem a Laura e o Vitor. E hoje comentaremos a semifinal da quarta temporada do Masked Singer Brasil, que foi exibido neste domingo de Páscoa, 31 de março. Essa semana tivemos, pela terceira vez, o Top 4 se enfrentando, e os jurados tiveram que eliminar um entre os dois menos votados, sem sing-off, sem nada. Então vamos falar o que a gente achou de tudo isso agora. E já começando com ela, né, que eu sou do fandom. Eu sou preguiçoso, porque a gente vai falar da preguiça. Que ela cantou Hello e Deja Vu, e ela recebeu 33% dos votos, sendo a segunda mais votada da noite. E aí, Vitor, o que você achou da premiação da preguiça, que estava toda de prata em homenagem a um Renaissance, né, já que cantou duas músicas da Beyoncé?
Ai, gente, olha.
Ninguém avisou que era a semana de Cowboy Carter. Aí, ó.
Ninguém, mas aproveitou o lançamento da outra e mandou, né? É, assim, eu quero começar só dizendo que pela terceira vez o Top 4 se apresentando, chega a ser uma piada. Olha, porque, assim, parece que é um elenco fixo que vai se apresentando todas as semanas e aí no último episódio eles escolhem o vencedor. Mas, enfim, não vamos questionar mais o programa. Eu não vou mais questionar o programa agora. E vou falar da preguiça. Foi uma ótima escolha de música. É um medley que ficou bem legal. Ela canta muito bem. Não tem muito o que acrescentar sobre a apresentação dela. É, eu acho que eu fico preguiçoso de comentar o programa pela linha que ele tomou, sabe? Pelo enredo que ele levou, que ele fez, que ele escreveu até aqui.
Então, achei super criativo a preguiça tá de prata por causa da Beyoncé, fazendo essa, cantou as duas músicas, né? Fez coreografia, participou, tal. Achei a primeira parte, Halo, a coreografia muito cafona, péssima. Mas achei a escolha uma das melhores para mim da preguiça, porque eu acho que a preguiça, eu já falei isso, falta muita identidade musical pra preguiça. E eu acho que ela tá tentando fazer agora esse negócio de divas, né? Cantou Whitney também. Eu acho que acabou virando o caminho que escolheu, né? Eu acho que o problema da preguiça, pra mim, é a personagem que não combina com o estilo. E a preguiça sempre fica parecendo que tá parecendo meio um bonecão do posto, por causa dos braços muito compridos, sabe? Isso me incomoda. Eu acho que estraga a performance. Esse é o grande problema do Masked Singer. Quando a gente tem as personagens e elas correspondem ou não às expectativas. E a preguiça acaba não correspondendo à minha por causa da aparência mesmo. Mas essa, para mim, eu diria que foi a melhor da preguiça, junto com aquela semana da cama que ela jogou. Eu não vou lembrar agora qual foi. Para mim, essa foi a melhor, porque entregou coreografia, entregou mudança visual. Achei que ficou bem legal.
Foi a semana da sofrência, que ela sofreu bastante
Isso,
cantando
da
da Alcione.
sofrência.
E
É, foi
eu
muito
acho que
bom.
a preguiça, se fosse a mesma pessoa com a fantasia da capivara do ano passado, arrasaria, porque a capivara tem a postura de diva, né? E a preguiça fazendo isso. Falta uma construção visual. Eu acho que quando você recebe um personagem no Masked Singer, você tem que começar a adequar as coisas no personagem. Mas eu gosto, como eu sempre falo toda semana disso, a preguiça sempre está se reinventando no figurino. Eu acho que é a primeira personagem na história do Masked Singer Brasil que quase toda semana tá com uma roupa condizente com o que vai cantar, né? Então, assim, tem um investimento de tecido, tá muito grande na Globo, porque conseguiram fazer uma roupa para aquele bonecão. Eu adorei a escolha, para mim foi a segunda melhor apresentação da noite, tarde, dia, independente da hora que você assistiu. E já começou a dar aquele, como o Vitor só vê, né? Só vê as apresentações, Vitor, já duas pessoas falaram Ludmilla Anjos, né? Já ficou óbvio que é semifinal, já começa a dar a cartada que era ela, então tem pra onde correr. Mas eu gostei bastante porque foi diva, cantou diva, e eu quero parabenizar as fantasias desse ano, que estão fazendo coreografias que parecem que a fantasia pesa 1 quilo. Tá muito bonito de ver que estão, pelo menos, uma parte mais performática aparecendo aí. Então, para mim, a preguiça arrasou, e como a Laura falou, faltou só cantar country, né? Porque, mas a gente dê esse desconto, porque quando a semifinal foi gravada, eu acho que a Beyoncé não tinha anunciado nem o Cowboy Carter ainda. Então, assim, dá pra passar esse pano grande pra preguicinha. Agora a gente vai pra apresentação do favorito, né? Que foi o mais votado, com 37% dos votos, que é o Body, que cantou também um medley, mashup, né? Que cantou Balada Gisberta e Vaca Profana. E aí, Vitor, o que você achou de um Body cantando sobre vaca?
Eu achei muito interessante, né? Eu acho que as pessoas, os animais, as fantasias, enfim, tem que investir do jeito que dá. Do jeito que pode fazer acontecer. É, achei que foi uma apresentação muito bonita, cantada, muito bonita, mas as escolhas de música para uma votação popular, popular mais ou menos, né? É, não chamam tanta atenção. Para um programa como esse, acho que as músicas deveriam ser mais populares, apesar de que o Bode, nitidamente, claramente, é o favorito dos jurados. Provavelmente ele vai ganhar. É, então, assim, eu achei que foi uma apresentação muito bonita, mas sem apelo popular.
Eu acho que o Bode é o favorito dos jurados, mas também ele é muito favorito do público, né? Geralmente o
Sim,
Bode vai
pelos
muito bem nas
aplausos do
votações.
público.
Eu acho que o Bode. Eu reclamei das últimas performances do Bode, porque eu achei que não estava correspondendo ao personagem que ele que tinha criado, né? E essa semana eu achei que foi muito, muito mais próximo a essa ideia que eles já faziam, né? Eu acho que foi a melhor das últimas semanas do Bode. Talvez uma das melhores do Bode no programa. Palco muito bom, interpretação boa. Foi muito perfeito pro momento, né?
Adequado, né?
É, foi adequado. Eu acho que o que alavancou mais, né, e elevou mais a apresentação do Bode foi o palco e toda a performance que ele traz com ele, né? Uma coisa
É, o
teatral
palco foi
foi,
muito
uma coisa.
bonito.
Parecia um musical que estava acontecendo. Então,
Ah, a
ele
Cláudia
soube
Raia
escolher
deve ter
bem.
gozado, né?
Ah, ela amou.
Com o Bode.
Do fundo do coração dela, ela amou. Mas o que eu achei curioso foi porque, assim, porque como a gente tinha falado, o Bode não veio de 2 semanas que eu tava achando que ele tava pecando nas escolhas musicais e tal. Então ele voltou, teve esse comeback pra ele de estilos. Mas o Bode, gente, o Bode só perde o Masked Singer se ele não cantar. E ainda tem ressalvas, né? Assim, porque só
Pelo
fazendo um parênteses
histórico.
logo. Não, não só pelo histórico, porque ele vai com duas pessoas que já foram eliminadas, porque a Preguiça e a Sereiara foram salvas por twists, né? Que elas teriam sido eliminadas em seus dias, cada uma numa semana diferente.
Sim.
Então acho que isso pode contar ainda mais pra ele, mas os jurados adoram ele. Eu gostei da apresentação. Para mim, ele foi a terceira melhor apresentação da noite, porque eu acho que teve um fator surpresa e mais empolgante, porque eu acho que para mim, Preguiça, por ser da torcida, gostei mais da apresentação como conjunto todo e Sereiara ter feito a performance de finalista, né? Mas eu acho que. O que me deixou mais surpreso da apresentação de tudo isso foi que o Bode não fez 90% na votação, foi só 4% de diferença para a Preguiça, né? E a Preguiça foi a primeira a cantar, tava indo mal de votação. Então eu fiquei surpreso, mas o Bode canta bem, é bom, mas eu só acho que ele não é isso tudo que vendem dele. Mas não quero não levar isso como crítica, mas eu quero dizer que eles desvalorizam muito outros personagens ao alavancar só o Bode, sabia? Só exaltar só ele. Então eu acho que é uma vitória, assim, tipo. É que no Big Brother, a gente não aceita o vencedor do Masked Singer, tá definido desde a primeira semana, gente, que é o Bode, né? Pelo tratamento que tem os comentários que fazem para ele.
É sobre.
Agora a gente vai pra aquela ala que foi uma das duas menos votadas, mas a gente vai fazer logo assim, dizendo, olha, que uma das vezes que. Dessa vez a MC Porquinha teve 17% dos votos e ela não foi a menos votada, né? Porque a Sereiara teve menos, mas a MC Porquinha cantou Voando pro Pará. E aí, Vitor, voou tanto que tá voando pra casa.
Pois é, mas tá vendo como uma música mais popular assim dá um up no, na votação? Foi o caso dela. A MC Porquinha, eu não, nunca achei ela ruim, mas eu também ela não, nunca achei ela tão boa. E eu acho que ela acerta muito nas escolhas de música que ela interpreta. Apesar de eu não achar quem é a Porquinha que cante isso tudo e tal, mas ela entrega o que se espera. Então, achei que foi uma ótima escolha de música. Achei que ela foi super adequada cantando Voando pro Pará. É, não vi se na apresentação teve uma jogada de cabelo, ou de orelha, no caso, mas foi boa, assim. E entre os quatro, ela deveria ter voado mesmo.
Eu acho que a MC Porquinha, a grande coisa boa dela é que ela sempre tem umas escolhas. Eu acho que ela tem as melhores escolhas de música, assim, são sempre coisas interessantes e diferentes do que eu esperava. Então me diverte, assim, assistindo, sabe? Por isso, assim, tipo, nunca vou esquecer ela cantando Galopeira. Eu acho muito engraçado. Mas eu acho que nessa ela falhou pensando na semifinal, assim. E eu acho que a MC Porquinho tem o mesmo problema que eu falei da preguiça, que é uma falta de consistência nas escolhas musicais e na criação de um personagem, né? E isso prejudica bastante. É MC Porquinha, sabe? Ele tá cantando Galopeira e agora tá Tacacá. Então eu acho que isso prejudica como personagem, né?
Falta laboratório.
Isso.
Olha, o histórico de porcos em laboratórios não é muito bom, não. Então, assim, melhor faltou, melhor nem ter ido pra um. Mas, assim, eu a MC Porquinho achei mais fraca, porque, assim, a música dela foi interessante, mas se ela tivesse cantado no meio da temporada, não pra uma semifinal, que tem impacto, né? Que as pessoas vão tentando pensar mais. Mas ela conseguiu mais votos que seria Yara, por exemplo. Eu só achei que ficou um pouco aquém do que Luísa Posse poderia fazer, né? Porque a gente só ficou óbvio que era ela e se confirmou hoje com a eliminação. Mas eu achei uma apresentação bem ok. Eu só gostei pelo meme, né? Que a música tá muito em alta. Mas eu acho que só não foi na semana certa. Ela poderia ter ido com o lado diva dela, que ela já foi cantando a Have Nothing, por exemplo, hoje. Teria dificultado bem muito a votação,
Ah, com
por sinal.
certeza.
Agora nós vamos para a última apresentação da noite. Eu acho que a Sereiara foi a participante que mais encerrou episódios na história desse Masked Singer Brasil, né? Toda semana quase a gente tá falando que ela foi a última. E ela cantou o Fé e recebeu 13% dos votos, foi a menos votada, mas não foi eliminada. E aí, Vitor, o que você achou?
Olha, eu achei que para uma semifinal, é isso que vocês falaram agora, para uma semifinal, essa música é muito fraca. Ela tem muito potencial para poder entregar muito mais numa canção de diva. E por que que ela não fez isso? Baixou a preguiça nela? Então, assim, tipo, não mereceu ser a menos votada só por isso, pela escolha, mas por entrega vocal, que é o que eu mais posso falar no momento, ela foi excepcional. Agora, a música não exigia tanto assim, então ela ficou aquém do que ela poderia entregar.
É, eu acho assim, eu adoro essa música, de verdade. Mas eu acho que realmente é uma música que não exige tanto, né? E eu acho até que é um momento. Eu acho uma boa música pra personagem, assim, lá na primeira semana. É, então, acho que ficou aquém nesse sentido, assim. Mas continuo achando, é uma fantasia muito bonita. É, mas eu acho que pecou na escolha de música mesmo. Mas assim, foi bonito, foi bom, mas pensando assim, pô, uma semifinal. Mas eles estão há 4 semanas já na semifinal, né? Vamos contar a semana passada?
É rascunho, né?
É,
É. Pra
Ctrl C,
final.
Ctrl V. Não sei como eles não estavam cantando as mesmas músicas nas 3 semanas, né? Pra poupar até repertório. Mas eu gostei. A Sereiara, gente, pra mim eu achei a melhor da noite, porque foi bonito de ver, bonito de ouvir. Pra mim ela foi maravilhosa. Eu adoro a fantasia de Sereiara. Eu acho que é uma fantasia que funciona muito como Masked Singer no mundo
Linda.
inteiro. Eu acho que bota muitas fantasias do redor do mundo no chinelo, né? Assim, como elaborada, né? As cores. E etc. Mas gostei muito da apresentação. A Sereiara também não tava vindo 2 semanas com tantas músicas fortes. Pode ver que a Sereiara, a gente fala que é diva, mas ela perdeu essa classe diva dela no sentido de escolha musical já foi umas 3, 4, 5 semanas, né? Não foi só numa das 3 semifinais que a gente teve. Então acho que ela, não sei se o repertório de opções musicais de cantar não estavam tão grande, né? Para entregando pros participantes, mas
E
ela foi
falaram
bem.
que é Evelyn?
Falaram que a Evelyn. Todos hoje foram que são os maiores suspeitas de quem são. Foi tipo, muito citados, então. Né? Tanto o Silvério, como Luísa Posse, como Ludmilla, como a Evelyn, então todos foram citados. Mas eu gostei muito de Sereiara, mas aí ela foi a menos votada, né? Então os jurados. Teve até uma fala do Paulo Vieira que foi assim: não importa mais se é um bom personagem, se a pessoa cantou muito. Aí a Cláudia Reta botou: então vai ser por gosto pessoal. Aí ele ficou calado. Eu digo, é por gosto pessoal do jurado. Quando bota na mão do jurado, é gosto pessoal. Por isso a gente acha ainda mais que o Bode vence, até se ele for menos votado. Que eu acho que não vai
Sim.
acontecer se for menos votado. Acho que ele vai ser o mais votado para ganhar. Mas. Isso que fé, porque por isso eu acho que a única semana que não, ano que não contou muito isso foi quando a Vitória Régia ganhou. Porque eu acho que dependesse
Sim.
dos jurados, eles tinham dado pra Abelha Rainha. Mas como ela foi a mais
Sim.
votada, né? Vitória Régia ganhou, porque eu acho que a Abelha Rainha e Rainha ia ganhar se fosse só por escolha dos jurados.
Também acho.
Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros, todas as quintas falando do BBB 24 e no finalzinho de domingo, começo de segunda, falando do Masked Singer Brasil. Não deixe de nos seguir, avaliar com as estrelas nas plataformas que puderem avaliar, indicar para os amigos, etc. E vão ouvir mesmo esse episódio do Big Brother, que foi muito divertido. A gente chegou a uma conclusão de qual é o participante que mais sofre nesse BBB 24 e não é o Davi. Então vão ouvir para descobrir quem é. Voltando ao programa, vamos ao resultado. Sem sing-off dessa vez, já que o programa está mais preocupado em fazer um circo que focar nos participantes, metendo um duelo, né, de mascarados digitais, gastando meia hora com cada, porque, gente, da hora do resultado, de que os dois finalistas e os dois que estariam como menos votados, para eliminação sem mentira nenhuma, foi uma hora de programa. Ou seja, perdeu tudo, o drama do Masked Singer, não tem grade na Globo mais. Mas, os mais votados, como vocês viram, foi a Preguiça e o Bode, e a MC Porquinha e a Yara foram pro resultado dos jurados, e quando eu vi a porcentagem, eu pensei que a Yara ia dar tchau, mas não deu. A MC Porquinha foi eliminada, ela não acertou o Máscara Digital, porque ainda por cima tinha a chance dela acertar e a gente tem uma final com quatro, um top 4 por um mês durando. Ainda tinha essa chance e o sino não tocaram, acho que fez, não, deixa alguém sair, né, porque o sino tava lá pra tocar. E ela era a Luísa Posse. E aí, Vitor, o que você achou do resultado, dessa possibilidade de chegar quatro ainda numa final e dela ser a Luísa Posse? Porque surpresa pra gente já não é mais.
Nossa, mas se fosse, tivessem tocado esse sino e não eliminado ninguém, na semana que vem apagava as luzes dos estúdios e nunca mais teria Masked Singer, porque ia decretar a falência da franquia aqui no Brasil. Sobre a Porquinha ser a Luísa Posse, já era super, hiper, ultra esperado pela gente, né? Porque a gente tá falando isso, ó, desde muito antes da primeira semifinal. Então, não teve surpresa. Ela fez uma boa passagem pelo programa, nada memorável, porém boa. E é isso. Um beijo da Anitta.
Eu achei engraçado quando o Vitor falou agora, ela fez uma boa passagem. Eu digo, ai meu Deus, a Porquinha se foi. Fez uma boa passagem. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem.
Olha, sabe o que pra mim a melhor parte foi quando teve a Cristiane Torlone, que eu esqueci a personagem já.
Vagalume, não? Não, Vagalume. A Pipoca.
Isso, a Pipoca. A minha mãe virou e falou assim, mas não é a Cláudia Raia, não? Não tô enganando, não? Minha mãe jurava que era a Cláudia Raia cantando. Eu achei engraçado. Ia ser um bom twist, né? Eu acho. Foi muito engraçado. Cara, sinceramente, esse negócio desses mascarados virtuais foi uma das piores ideias que esse programa já teve. É uma coisa ridícula que não faz o menor sentido. Menor sentido. Não tem razão pra existência disso, entendeu? Não tem. É pra nada. É simplesmente inútil. Ridículo. Desnecessário. Não existe uma coisa positiva nisso, entendeu? Me irrita profundamente a existência disso. Ai, tem que acertar pra salvar e vamos ter uma final de quatro. Cara, esse programa tá numa enrolação de linguiça há 2 meses já, com eliminações que não existem, coisa. É tipo assim, é brincar com a nossa paciência. A graça do programa sempre foi, nas primeiras edições, adivinhar quem é, a fofice das coisas. Eles simplesmente estão enfiando coisa lá dentro. O jurado virou a coisa mais importante para eles, porque a gente ouve mais a voz do jurado que qualquer coisa. E é isso. E é totalmente insuportável.
Sem falar que os jurados estão se atrapalhando e se atropelando toda hora, né? Os jurados não estão deixando nenhum chegar na linha de raciocínio primeiro.
E sobre quem saiu, assim, eu acho que qualquer um, assim, eu acho que todos poderiam ter seu espaço numa possível final, né? Se a gente for considerar que as últimas 3 semanas foram uma semifinal, todos poderiam, coisa. Mas assim, eu acho que eu acho que a personagem da MC Porquinha é muito incompleta, eu acho que acabou sendo uma boa escolha, assim. Desses eu acho que era a mais incompleta, provavelmente. Então tá tudo bem. Apoio.
Eu achei a MC Porquinha mais fraca da noite, então pra mim foi bem ter sido eliminada. E também o que eu achei curioso é que, se for falar com o termo injustiça, entre aspas, assim, porque a Porquinha não foi eliminada nenhuma vez, né? A Seriara e a Preguiça foram, né? Então talvez pudesse ter pesado isso a favor da MC Porquinha, mas aí se eliminassem a Seriara, não teria diva, né? Que a pessoa que já faz mais um pop, por exemplo, assim, digamos que uma coisa mais pop é a Preguiça, tem a Seriara agora pra fazer a diva e tem o Bode pra ser uma coisa mais regional, uma coisa. E não, nesse regional que eu tô falando, nem um xingamento, não, tá? Porque o termo regional virou xingamento na internet esse ano, por causa do Big Brother, mas ficou uma coisa mais nacional, né? Uma coisa mais nossa, assim, né? Então, pra ter estilos mais mesclados e diferentes, mas aí é de cada um, porque pra mim, gente, essa temporada é de longe uma que tinha incrível potencial pelos participantes, mas que a edição em si fez jogar para ser uma das mais fracas no forma geral de continuidade. Porque, como a gente falou, 3 semanas com o top 4 podem ter a chance de um mês com o top 4. Um programa, como a Laura disse, que a graça é ter a eliminação, não ter nenhuma eliminação, a gente não conhecer nenhum mascarado e botar gente digital cantando. Ai, gente, por favor, né? Não. Domingo a gente tem que fazer mais coisa do que assistir Masked Singer. Eu já falei, ano que vem eu vou assistir só na Globoplay as apresentações. Porque senão eu vou ficar na televisão para ver 1 hora de um stand-up comedy de jurados, Ivete Sangalo, né? Desculpa, Veveta, mas paciência tem limite, né? Chega, baixa, muda, Brasil. Mas é isso. Terminamos mais um episódio. Como você me fala, a gente faz, tira leite de pedra desse Masked Singer Brasil. Semana que vem tá aqui, finalizando a cobertura do Masked Singer e focando mais no Big Brother, que também tá na reta final. Mas é, como eu falei, deixa aí as opiniões de vocês, quem você acha que ganha, quem é quem. Se você achou que não é Ludmilla Anjos, não é Evelyn Castro, né? Silvério Pereira, bota aí as apostas de vocês. Mas é isso. Até semana que vem e tchau.
Tchau!
Tchau!